Porque Jesus é diferente. Áudio 11, continuação do capítulo 3. Quando os corpos não fazem diferença. No início deste capítulo, afirmei que houve uma razão para Jesus usar o conceito do corpo para falar sobre o templo. Suas palavras, de fato, carregam um sentido duplo, tanto para os céticos como para os religiosos. A Bíblia diz que os que o ouviram dizer aquelas palavras não reconheceram que ele estava falando sobre o templo do seu corpo, chamado por ele de templo de Deus. Este é o contexto dentro do qual ele deu sua resposta. Ele elevou os olhares acima das paredes de pedra e argamassa para o lugar onde ele busca habitar, dentro de cada ser humano. O seu corpo e o meu corpo são o templo de Jesus. Esta é uma extraordinária atribuição de santidade sobre o que significa ser humano. Significa que seu corpo é digno de respeito e de reverência. Isso não somente prova que a autoridade de Jesus é diferente de qualquer outro candidato à divindade, prova também que sua aplicação e implicação apresentam um universo de diferenças. Por favor, preste atenção, preste bastante atenção no que estou dizendo. Em todas as religiões panteístas e no pensamento da nova era, o corpo é visto como uma extensão ou continuação do universo. O famoso orador e escritor Deepak Chopra é um exemplo clássico disso. Ele é um expositor de temas sobre espiritualidade, riqueza e sucesso, e é o representante de uma cosmovisão panteísta em sua essência, e que se orgulha de misturar naturalismo com espiritualidade. Chopra defende a ideia de nossa unidade com todas as partes do universo. Ele argumenta que, em sua causalidade, o mundo subatômico proporciona a base para toda a vida. A partir da causalidade da unicidade cósmica, encontramos nosso ser, nossos valores comuns e nossos objetivos espirituais. Eis a explicação que ele apresenta em seu livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Diz ele: no nível material, você e uma árvore são compostos dos mesmos elementos reciclados. Muito carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros elementos em quantidades menores. Você pode comprar esses elementos numa loja pagando alguns dólares. A verdadeira diferença entre você e a árvore está na energia e na informação. Seu corpo não está separado do corpo do universo, porque nos níveis da mecânica quântica não há limites bem definidos. Você é como um meneio, uma onda, uma flutuação, uma convulsão, um redemoinho, um distúrbio localizado no campo quântico maior. Este campo quântico maior, o universo, é o prolongamento do seu corpo. Finaliza ele. Devemos nos perguntar como tal raciocínio pode, de fato, reter a integridade lógica. Com efeito, ele viola as disciplinas da ciência e da religião. Ele reduz meu ser à simples matéria enquanto espiritualiza e exalta a mente à supremacia espiritual enquanto a coloca no nível natural. Basear toda uma filosofia de vida no mundo subatômico, impessoal, e ao mesmo tempo defender sua causalidade e caráter absoluto é dar a impressão de fazer mágica com as palavras. Chopra faz extrapolações filosóficas que são, elas mesmas, um exagero. Pode-se argumentar que, se suas deduções forem verdadeiras, sua filosofia não é nada mais do que uma onda ou um distúrbio localizado. Tal é a sedução e a redução desse tipo de raciocínio, supostamente feito em nome da sabedoria e do sucesso. O mundo de Chopra da essência humana e a descrição da dignidade humana feita por Jesus estão em extremos opostos. Uma verdade extraída da obra de Shakespeare, O Mercante de Veneza, proporciona uma boa ilustração. Basicamente, a obra trata da história de um homem que tomou dinheiro emprestado do amigo de um amigo. O homem que emprestou, Shylock, colocou seu amigo Antônio como responsável pelo empréstimo, até que fosse pago. Segundo o acordo firmado entre ambos, se a dívida não fosse paga, Shylock teria direito a arrancar um pedaço de carne do corpo de Antônio. Como era de esperar, os navios de Antônio se perderam no mar e, quando chegou a data do pagamento da dívida, ele não teve como pagar. Excitado, Shylock exigiu seu pedaço de carne a ele devido de acordo com a lei. O juiz, porém, sendo um homem comedido, declarou: "Você pode tirar seu pedaço de carne, mas se no processo derramar, uma só gota de sangue, terá de pagar com seu próprio sangue." Shylock foi derrotado em seu próprio jogo. Tornar o corpo humano inviolável e, ao mesmo tempo, reduzi-lo à condição de simples matéria é tão fácil quanto tirar um pedaço de carne sem derramar sangue. Os naturalistas não podem ter seu pedaço de carne sem tirar dele a vida. Através da substância da carne humana flui a vida. A vida é mais do que a matéria. As religiões que tentam manter o corpo sagrado e ao mesmo tempo negam a mão do Criador estão no mesmo barco dos céticos que tentam proteger a vida e ao mesmo tempo dizem que ela não é nada mais do que matéria. Todo o processo de profanação que sufoca a nossa cultura baseia-se nesse esforço para se compreender o lugar e a santidade do corpo. O direito de toda a vida individual, mesmo aquela que ainda está no útero materno, o prazer e a consumação dos deleites sexuais reservados à santidade do matrimônio, a injunção contra o suicídio, o cuidado e a proteção da saúde, a injunção contra o homicídio e o mandamento de amarmos o próximo mais do que a nós mesmos e buscarmos o seu bem, tudo isso flui do fato de que este corpo torna-se a habitação de Deus. Nosso mundo seria um lugar diferente se compreendêssemos este sublime privilégio. Se perdermos de vista esta verdade, o que mais nos resta? Pornografia e a cruel degradação de homens, mulheres e crianças. Morte no útero em nome dos direitos pessoais. A falência da família por uma miríade de razões. A profanação do sexo da indústria do entretenimento. Violência em proporções alarmantes. Só podemos chorar pelo derramamento de sangue e pela perda. Ao perder de vista o elevado valor que Deus atribui ao corpo humano, lançamo-nos em queda livre e ficamos à mercê da ganância, da crueldade e da luxúria. Numa de minhas viagens, conheci uma mulher que trabalhava numa agência internacional que cuida de crianças. Em nossa conversa, ela confessou que, depois de tudo que vira em seu trabalho, era muito difícil manter-se otimista quanto ao futuro do mundo. Perguntei-lhe por que se tornara tão cética. Ela pensou e depois começou a me contar uma história de partir o coração. Citou uma cidade onde estivera recentemente e descreveu o horror de tudo o que acontecia ali. Num bairro da cidade chamado Alameda da Serpente, os homens se reuniam e bebiam uma mistura de álcool e sangue de cobra. Depois que a bebida fazia efeito, eles se dirigiam a uma sala nos fundos onde usavam crianças para satisfazer seus desejos sexuais. Aquela mulher disse que tinham encontrado ali um bebê de 11 meses, em estado deplorável. Muitas crianças eram mortas depois de usadas e muitas morriam durante o próprio ato. Eu perguntei: "E onde estavam os pais dessas crianças?" Ela me respondeu: "Eles estavam participando." Como é possível atribuir legitimidade a atos como esses? Ou será mais fácil fingirmos que não acontece? A violência e a vileza são decorrentes de uma mente que perdeu o respeito pelo corpo humano, enquanto este perdeu seu caráter sagrado. Os horrores que ocorrem perto de nós seguem o mesmo raciocínio, embora as histórias sejam diferentes. Em março de 1998, dois garotos, um de 11 e outro de 13 anos, dispararam armas de fogo na escola onde estudavam em Jonesboro, Arkansas, matando quatro meninas e uma professora e ferindo 10 pessoas. Na época, a tragédia foi noticiada como o maior massacre numa escola na América. Na noite dos disparos, Muitas pessoas estavam sendo aconselhadas na sala de espera do hospital. Amigos e parentes aguardavam notícias das vítimas. Toda a cena era de desolação e horror. Uma mulher estava sentada sozinha num canto, parecendo desconsolada. Um conselheiro foi até ela para ver se precisava de ajuda e descobriu que era mãe de uma das meninas mortas. Ela não tinha marido, nem amigos e nem parentes. Eu vim aqui para ver como posso pegar o corpo da minha filha, ela disse. No entanto, o corpo tinha sido transferido para outra cidade para ser submetido à autópsia. Eu vim para pegar o corpo da minha filha. Aquela mulher não estava ali para pegar uma onda ou uma flutuação. Estava ali para pegar o corpo de sua filha e não apenas uma extensão do universo. Que lembrete triste para nós. Com nossas atitudes indulgentes, nós banalizamos o corpo humano. Tratamos o corpo como um meio para outras finalidades. No entanto, quando a morte chega, nós nos voltamos para ele e o valorizamos, porque é a única coisa que nos resta. Jesus deixou claro que o corpo não é apenas diferente dos outros elementos em termos de informação. Ele tem também um propósito diferente. Por isso, a ressurreição é física em seu âmago. O corpo é relevante também no sentido eterno e não somente no sentido temporal. Um elogio memorável. Um elogio memorável. A implicação final das palavras de Jesus a todos nós é gratificante, pois, se nosso corpo é sua habitação, a adoração eleva-se acima de um local. Em nenhuma outra cosmovisão religiosa é feita esta conexão entre o corpo e o templo. De fato, em todas as outras cosmovisões há uma clara distinção entre ambos. O corpo deve ser submetido a certas regras antes de poder entrar no templo. Listas enormes dos pré-requisitos cercam a entrada nos assim chamados lugares sagrados de adoração. Enquanto escrevia este livro, tive o privilégio de assistir a um festival chamado Taipuzan. Caminhei no meio da multidão e presenciei o que as pessoas faziam no desejo de adorar. Minha mente ficou em constante estado de choque. Os devotos envolvidos na cerimônia demonstravam a terrível extensão do que estavam dispostos a fazer para conseguir o favor da divindade. Eles caminhavam vários quilômetros com lanças de ferro enfiadas pelo corpo e espetos enormes atravessados nas bochechas e na língua. Cada devoto contava com a ajuda de outro, que prendia cordas nas lanças e puxava na direção oposta, dificultando a caminhada. No final da jornada, eles contavam 100 passos até o templo de Senhor Murugan, o segundo filho de Shiva, o deus hindu. É surpreendente perceber que a pele dos devotos não fica dilacerada e o sangramento é mínimo. Todos eles entram em transe. O templo fica agitado quando os participantes chegam e se livram dos aparatos que estiveram carregando. A cerimônia prossegue. No final, o devoto traz na testa uma marca feita com cinza de estrume queimado e purificado. Tudo isso é feito para conseguir a bênção da divindade adorada na santidade do templo, o lugar de encontro com o seu Deus, e receber a bênção do sacerdote. Como surgem tais crenças tão estranhas? O leitor há de se lembrar do assassinato da primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi. O crime foi motivado por vingança, porque ela enviara tropas militares ao templo Sikh, onde havia armas escondidas. Ela foi assassinada para preservar o templo. Jesus teria dito que eles, de fato, tinham destruído o que deveria ser o seu templo, a fim de preservar um local qualquer. Mais recentemente, hindus e muçulmanos se envolveram num conflito que causou muitas cenas violentas por causa do local de nascimento, considerado sagrado, de uma divindade hindu onde tinha sido construída uma mesquita. Ironicamente, esta fúria é o resultado previsível de uma crença que exalta pontos geográficos como locais exclusivos onde Deus é encontrado. Os muçulmanos jamais permitirão que em seu país uma igreja tenha um campanário mais alto do que uma mesquita. Onde já existe uma igreja, é comum construírem uma mesquita mais alta do lado. O islamismo ridiculariza o cristianismo por profanar o nome de Deus, chamando a encarnação de Jesus de blasfêmia. No entanto, em sua encarnação, ele exalta o corpo físico, primeiro por ter sido concebido no útero de uma virgem, e depois assumindo a forma humana e concedendo-lhe a mais gloriosa expressão de Deus na carne. A história da cristandade não está isenta de perversões. Entretanto, Jesus deixou uma mensagem alta e clara: nós somos seu templo. Não nos voltamos em certa direção para orar. Não vivemos presos à ideia de ter de ir a certo edifício para usufruirmos da comunhão com Deus. Não existem posturas, tempos ou limitações únicas que restringam nosso acesso a Deus. Meu relacionamento com Deus é íntimo e pessoal. O cristão não vai ao templo para adorar. O cristão leva o templo junto consigo. Jesus nos eleva acima do edifício e concede ao corpo humano a mais elevada homenagem, transformando-o em sua morada, o local onde se encontra conosco. Ainda hoje, ele vira a mesa daqueles que o transformam em mercado de desejos, da ganância e da cobiça. Será que esta não era a verdade chocante por trás do gesto da mulher quando derramou o perfume sobre Jesus, conforme descrito em Lucas 7? Por um lado, foi um preparativo para sua morte, mas por outro lado, ocorreu ali algo maior. Ela era uma mulher de má reputação. Provavelmente ganhava a vida como prostituta. Jesus a acolheu e restaurou a dignidade do seu corpo. Em seu sujo templo terreno, ela ofereceu uma oferta àquele que habitaria naquele templo. Jesus disse que onde o evangelho fosse pregado, a história do que aquela mulher fizera por ele também seria contada. Foi a transação suprema entre a corrupção dela e a pureza dele. Representava o relacionamento transformado entre a habitação e seu ocupante. O apóstolo Paulo disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Que notícia mais gloriosa podemos ter do que descobrir que ele busca habitar dentro de nós? Que sinal você nos dá? Eles perguntaram a ele. Destruam este corpo e dentro de 3 dias eu o ressuscitarei. Eles não sabiam que ele se referia ao templo do corpo. Por quê? Porque na ganância e sede de poder, eles se concentraram no templo feito de pedras. Quanto eles perderam explorando outras pessoas, outros templos e até a si próprios, dentro dos quais Deus desejava habitar. Nenhum outro candidato à divindade teria respondido como Jesus lhes respondeu. Fim do capítulo 3.